E nesse interim, nós temos aí o Estatuto do Motorista. Né? O Estatuto do Motorista é de 2008. Fizemos também vários debates sobre o Estatuto do Motorista específico. Agora, qual a diferença entre o Estatuto e a regulamentação aprovada? Né? Os dois têm um princípio básico, é melhorar as condições de trabalho, segurança e saúde dos trabalhadores, diminuir a ocorrência de acidentes e doenças do trabalho, a qualificação profissional, o atendimento médico profilático e reabilitador pelo SUS, com a garantia que tem doenças específicas na categoria, e o seguro obrigatório. Então, esses são os princípios básicos, né, do que nós reivindicamos entre Estatuto e a Lei 12.609, que estão tentando derrubar. Né. A diferença em si, né, do Estatuto com a regulamentação é que a lei regulamenta a profissão de motorista. E o Estatuto, ele é destinado a regular a atuação no mercado de trabalho. Não existe muita diferença, mas ele é muito mais amplo. O Estatuto ele tem uma abrangência maior quando ele vai entrar em todas as questões do mercado de trabalho, não ficando somente na questão da condição de trabalho e da regulamentação da pessoa, do motorista e dos trabalhadores do transporte em si. Né? Então, a importância do Estatuto e essa discussão que nós estamos querendo fazer. Uma das alternativas que nós já conversamos com o senador Paim, até era a proposta dele, é se apensar esse PL 4246 ao Estatuto. Aí você teria um tempo maior. Não é que nós não queremos discussão. Nós queremos a discussão, sim. Mas ter um tempo maior para discutir as mudanças que foram feitas lá na Câmara, como aconteceu com a lei. Né? Que tivemos um tempo para criar um substitutivo, que não é o ideal. Veja bem, não é o ideal. Em momento algum, nós falamos que não, essa lei é perfeita. Ela não era perfeita e tem que sofrer aperfeiçoamentos, né? E qual a atuação nossa? Né? Em 2011, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador em Transporte, e o que o senador Paim é seu vice-presidente, a deputada João Moraes é a sua presidenta. Né? E nós já começamos uma articulação novamente aqui dentro do Congresso Nacional pela Frente Parlamentar em Defesa do Trabalhador em Transporte e na garantia da lei. Né? No mínimo, garantir a lei. Né? Também nós estamos atuando através do Fórum Nacional em Defesa dos Trabalhadores em Transporte, em Defesa da Vida, por menos acidentes e mais vidas. Né? Infelizmente, nós não estamos com material aqui para distribuir para vocês, mas foi criado em outubro de 2013, especificamente para tentar garantir a lei. E aí fica a controvérsia com o que eles falam, né? Olha, quem está apoiando, os trabalhadores estão apoiando a mudança, tudo mais. Vejam bem, esses aí são os grupos que participam da discussão do fórum, né? A Federação de São Paulo, a Federação do Paraná, a nossa confederação, a CNTTTT, a CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, a Unicam, tem o apoio da Federação Internacional do Transporte, da UIS Transporte, Nova Central, Força Sindical, UGT, CTB, e também, não está aí, mas também estamos recebendo o apoio do BIRA, da CGTB. Já conversamos com ele várias vezes. Tenho aí o apoio da NPT, né, dos Procuradores do Trabalho, a FENASEG tem apoio do Ministério Público do Trabalho, tem apoio da Abramet e várias entidades relativas à questão da vida. SOS Estradas, né? Então, são várias entidades que realmente estão discutindo a questão do transporte, né?
A Anamatra também, que é importantíssimo.
A Anamatra vem apoiando.
O trabalho, né? Eu vi ali.
Oi?
A Anamatra, né? A Associação Nacional dos Magistrados de Trabalho, que estão tendo uma posição muito firme, muito clara em defesa dos trabalhadores. Eu estive no congresso deles lá em Gramado. Eles, por exemplo, eles acham que terceirização tem que acabar e tem que ser todo mundo CLT. A posição da Anamatra é essa, para ver que tem uma posição avançada bem além do que muitos imaginam, né? Só dou como destaque e, claro, que o Ministério Público do Trabalho está aqui do nosso lado, aqui parceiro, como sempre.
É, inclusive o Ministério Público do Trabalho vai colocar mais as questões técnicas aí da lei, né, do que gerou essa aprovação há 2 anos, né, e o que está gerando agora, né. Então, nós temos aí também a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, essas entidades realmente estão discutindo a lei, né? E não aquele pequeno grupo que estava presente lá na Câmara e que recebeu, inclusive, para aplaudir, né? A imprensa denunciou durante 7 dias seguido, né, que aquele grupo não representava nada e estava lá somente para aplaudir a atuação do deputado Marquezelli junto com o agronegócio, né? As entidades aí em defesa da vida também estão participando em conjunto, né? Em defesa, isso aí, as entidades sociais, né, da sociedade, em defesa da vida, né? Fizemos algumas atividades, aí lançamos em São Paulo uma manifestação no dia, lá na porta, fomos para a feira de transporte, tivemos em Minas Gerais, estivemos no Paraná, né, e fazendo algumas manifestações. E a intenção é aumentar essas manifestações, que nem a de hoje, que a gente já está aí na porta da Câmara dos Deputados, né? Vamos fazer mais algumas manifestações, né, em virtude dessa retirada da lei e com ameaça, né, que o Brasil vai parar. E tem que parar se realmente mudarem a tentativa de mudarem a lei, né? Mudar pode ser, mas tem que mudar para melhorar e não para piorar a lei, ok? Eu agradeço mais uma vez, senador Paim, em nome da Confederação Nacional do Trabalhador do Transporte Terrestre e da Nova Central Sindical dos Trabalhadores.
Muito bem.
Só um detalhe, senador.
Pode falar.
Eu também acabei esquecendo de falar. Por incrível que pareça, o relator na Câmara dos Deputados é o deputado Juvair Arantes. É o que pediu o aumento para 12 horas. Né? É o que aumentou o tempo de espera. Né? Ele tem um projeto de lei de 2000, o 3066, onde ele pede aqui uma jornada de trabalho de até 8 horas, com no máximo 1 hora de prorrogação. Projeto dele, de 2000, que está lá tramitando na Câmara. A parada, a cada 120 minutos, tem uma parada de 15 minutos. Hoje, o que foi aprovado é uma parada de 4 horas, até 4 horas, uma parada de 30 minutos. No projeto dele, já previa, a cada 2 horas, parar 15 minutos. Né? Então, a incoerência, né, de quem aprova as leis aqui no nosso país. Né?
Muito bem. Esse foi o Luiz Antônio Festino, que falou em nome da CNTT. CNTTT. Representando aqui, inclusive, o Omar José Gomes, que está aqui na mesa, simbolicamente, eu diria, porque eu me lembro do dia que nós aprovamos essa lei que eles querem revogar agora. O Omar fez aqui um discurso emocionado, disse que ele esperou 40 anos para ver a lei se tornar realidade. E agora, quase num passe de mágica, não para o bem, mas para o mal, praticamente estão revogando a lei, pelo que eu estou percebendo. Por isso que essa audiência, ela é importantíssima e o universo parece que conspira para o bem, né? Eu tinha marcado essa audiência há muito tempo atrás e, casualmente, ficou acertada para hoje. E é esta semana que eles querem aprovar em regime de urgências, né, o projeto que vem da Câmara. Há um movimento, eu fui comunicado, que com a assinatura, pelo menos me disseram, de todos os líderes já para... Chega com a assinatura, só para vocês entenderem como funciona. Com a assinatura de todos os líderes, a matéria pode ter chegado hoje aqui na casa. Hoje, os líderes pedem para o plenário se posicionar e vota a matéria. Então, essa audiência veio no momento adequado. Eu vou pedir também uma salva de palmas para o Omar, que embora ele não falou, mas pela simbologia de uma luta histórica aqui. Eu vou, na seguinte sequência, passar a palavra para o líder, delegado sindical do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, o Alceu Weber.
Bom, bom dia a todos e a todas aí presente, né, representando todos os estados, várias classes trabalhadoras. Isso aqui é bonito de ver, essa união. Agradecer também a presença do Senado, aos telespectadores que nos assistem na TV Senado e aos senadores, né, pela presença, dada o tema importante, latente e muito fomentado nos últimos tempos, que é o transporte, seja ele coletivo, seja ele de carga, e essas agruras que têm acontecido aí, que foi relatado pelo nosso companheiro da CNTTT. Bom, gostaria, antes de mais nada, de posicionar aqui qual o cenário que temos vivido, qual a importância do transporte, seja de carga, seja coletivo, para o país. Importância econômica, porque nosso país foi planejado para ser transportado sobre rodas, e a gente não pode esquecer a essência disso. Alguns governantes esqueceram disso e perderam o seu poder logo em seguida, ali na frente. Lembro-me, como se fora hoje, que esta categoria já instituiu e destituiu governantes. Em vários estados e municípios isso também é verdadeiro. Então, dentro dessa tônica, não podemos deixar de lado a importância da qualidade de vida promovida por esse segmento da PLS 271. O foco dela é em cima do trabalhador, aonde busca não torná-lo máquina, mas sim retorná-lo, trazê-lo de volta à essência humana. É isso que busca esse PLS 271, primeiro ponto. Gostaria de deixar muito claro. Se existe uma importância econômica neste país, porque é transportado sobre rodas, será que damos a devida e igual importância a esses trabalhadores que conduzem, seja o seu caminhão, seja a sua van, seja seu ônibus, seja qual for a modalidade de transporte rodoviário? Pois o intuito da conversa que nós tivemos com Paulo Paim ainda no ano de 2011, se eu muito me engano, não, 2012, perdoe-me, foi justamente para que este projeto de lei fosse mais abrangente do que ele já havia sido, do que a natureza dele já havia apontado em 2008. Corrijo se eu estiver errado, 2001 teve uma intenção já do PL do 91, esse é oriundo daquele, Paim, se eu estiver errado, pode me corrigir. 2008 ele foi reeditado, já mais abrangente. Agora a nossa conversa com o Paim foi justamente dizer, olha, Paim, ele é excelente, só que ele tem algumas incongruências, a gente gostaria de acertar. E imediatamente o senador se posicionou favorável, porque entendeu a essência do projeto de lei do Senado. Os trabalhadores de base têm sofrido uma série de mazelas pelo excesso de jornada de trabalho. Em Porto Alegre, para a gente dar um parecer aqui, ele pode chegar a 12 horas e 10, com uma janela de intervalo que te ocupa fora de casa, fora dos teus afazeres, até 4 horas. Me diga que qualidade de vida tem um trabalhador que sai de casa às 5 horas da manhã e retorna 8h30 da noite para a sua residência. Que tipo de filho ele vai criar? Que tipo de saúde esse rapaz vai ter? E, pasmem, eu estava olhando aqui, escutando os dados do companheiro da CNTTT, e falou-se de índice de saúde, falta da questão física e mental, né, desse trabalhador, que é uma grande verdade, ele é altíssimo, só que ele é o menor índice de todos os trabalhadores que procura médico. Por que será? Porque ele não tem tempo de procurar um médico. Porque onde ele parar, um ônibus parou, um caminhão parou, alguma coisa deixou de ser transportada. Não existe transporte feito no dia seguinte. Ou ele fez ou não faz mais. Transporte passageiro é a mesma coisa. Se tu deixar o passageiro na parada hoje, amanhã tu não vai transportar mais. Vai transportar outro dia o passageiro, não aquele dia. Transporte não feito não recupera. E essa é uma natureza do nosso serviço. Trabalhar com horário. Outro modelo estressante, o relógio não para, ele é incessante. Cada segundo é um segundo. E se você perdeu o time desse segundo, meu amigo, aí tudo muda na vida do homem. Aí aquele homem, aquele camarada comedido, acostumado a conduzir com aquela cautela, ele mudou a cautela dele. Eu estava vindo agora aqui, achei sensacional, inclusive, queria até, não sei de quem foi a iniciativa, se foi da Câmara, do Senado, enfim, acompanhando um ônibus aqui na traseira, dizendo a velocidade que o ônibus estava trafegando. Achei sensacional, sabe por quê? Porque existe muito a queixa de excesso de velocidade. Onde, muitas vezes, o camarada está numa via de 60 a 60 por hora. Eu diria, está errado, sim. Claro que está errado. Por que está errado? No aspecto que ele não tem que andar no máximo na velocidade da via, porque essa é a velocidade máxima da via. Mas existe a cultura de implementar dentro dessa sistemática que ele cumpra com o máximo. E assim é planejado os horários aos quais eles têm que transportar, levar cargas e trazer, arriscando a sua habilitação e não a de quem está atrás da mesa e promoveu aquele horário absurdo. E aí, paga o trabalhador. Lá no Sul nós estamos arranjando uma perrenha direta e o Ministério Público tem sido muito parceiro nesse aspecto lá no Sul, porque é descontado do seu bolso e não do bolso do empregador. Muito embora haja controvérsia no tema, né, de que é risco da profissão. Né? Mas, bom, também é risco do negócio de quem tem o negócio. Então, nós temos que analisar por outros pontos de vista. Alguns índices alarmam muito e oneram o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. Só no ano de 2013, nós tivemos 2.932 mortos em trânsito por ônibus e caminhão. 2.932 mortos no país. Os afastamentos por estresse chegam a quase 1 milhão anual. Neste mesmo ano, chegou a quase 1 milhão, 931.432. Esses são os dados atualizados de 2013. Esse é um dado que nos deixa preocupado. Eu tenho uma fonte aqui um pouquinho mais antiga, que é da OIT, que diz que é o seguinte, que ela estima que no mundo 6 mil trabalhadores morrem a cada dia devido a acidentes de doenças relacionadas ao trabalho. Além disso, a cada ano ocorrem 270 milhões de acidentes de trabalhos não fatais. Veja bem, o acidente não fatal, ele te gera pelo menos 3 dias de atestado. A média é 3 dias de afastamento do trabalho. Será que não se percebe? Será que o capital não tem percebido o que tem feito? Vamos pegar o exemplo de São Paulo. Grandes empresas com mais de 80 caminhões estacionados no estacionamento porque não tem profissional capacitado. O que está acontecendo com esse profissional? Nós temos 3 vezes mais emissão de CNH profissional no Brasil e não temos profissionais, mas que estranho isso. Aí a gente vai ver o que está acontecendo. Tu enxerga um pedreiro com CNH profissional, trabalhando de pedreiro, porque a opção dele trabalhar de pedreiro é menos estressante que estar dirigindo, do que estar conduzindo um veículo pesado, arriscando a sua vida e a do próximo, porque ele está conduzindo uma arma, e ele sabe disso. Então, nesse aspecto, eu gostaria de deixar claro que o capital tem fechado as portas para o seu próprio negócio, achando que o homem que está conduzindo é apenas uma máquina, um robô. Primeiro ponto. Segundo ponto, esquece que ele está furtando deste trabalhador a única ferramenta que ele tem, a única barganha que ele tem, que é a sua força de trabalho. E esta força de trabalho é a sua saúde. Porque se ele não estiver bem, saudável, ele não vai poder conduzir com maestria e fazer com excelência o seu afazer, o seu labor. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar muito claro. Além do que, previne também o projeto de lei do Senado a alto índice de LER na categoria, a lesão de esforço repetitivo. Houve algumas tentativas no passado de reduzir isso para caixas não mecanizadas, automatizadas. Existe uma crescente. Existem outras tecnologias aí que têm abarcado com isso, mas ainda hoje o nosso índice é altíssimo de caixas mecânicas. No país chega a 70%, 71% chegou ano passado, e sendo que deu uma reduzida de 2%, está em 69%, quase 70% de caixa mecânica. A cada um motorista urbano, só para a gente ter uma ideia, a cada dia de trabalho, a cada período trabalhado diário, chega a fazer 3.800 trocas de marcha. E eu não vou nem falar da perna esquerda, né? Porque dependendo da embreagem, eu vou te contar, o rapaz chega em casa esgolepado. Mas no sentido de que isso gera, tanto no ombro direito, no cotovelo, como também na perna esquerda, uma série de fatores aí que não contribuem com a saúde. Então, nesse sentido também da LER, ela vem a prevenir, porque se ela te reduz o tempo de trabalho em trabalho, logicamente, vou ter uma redução aqui. E vou ter um tempinho a mais para ir no médico também, né? Porque hoje o camarada não tem tempo para fazer um preventivo. Sabe, eu tive um colega aí, 3 semanas atrás, que do coração Ele nunca teve nada, nunca. Uma máquina, o cara está com 30 anos quase de serviço, nunca houve problema, indício nenhum. E ele simplesmente teve uma parada cardiorrespiratória na direção. Né, a sorte foi que ele tinha recém parado no fim da linha. Quando ele puxou o freio de mão, ele passou mal. O cobrador dele socorreu ele. Então, eu gostaria de dizer o seguinte: nós não fizemos exames preventivos. A gente não trata a doença. Para nós, ela passa a ser corretiva e não preventiva. E nós precisamos dessa questão preventiva, porque vidas dependem de nós. O motorista, em média, urbano, ele carrega 1.000 vidas com ele. Será que é tão menos importante essas 1.000 vidas? Né? Porque precisam andar com esse profissional.